Boa tarde, senadoras e senadores, senhor presidente. Nós acabamos de ouvir o discurso do senador Vital Rego e vimos, com a emoção que caracteriza a sua fala, aqui um debate sobre um dos problemas mais fundamentais da história do Brasil. Mas eu digo mais fundamentais ao longo dos 500 anos. Essa periodicidade como o nosso Nordeste enfrenta estiagem, seca, falta d'água, morte de animais, pessoas sofrendo, agricultura perdida. A cada tempo nós temos isso. E já houve intenção de cuidar disso desde Dom Pedro II, quando na seca de 1870 ele disse que, se fosse preciso, venderia as joias da coroa para enfrentar o Nordeste. E nós iniciamos um movimento naquela época, o Brasil, preocupado com a água. O problema era como se fosse apenas de água. Criou-se o Dinox. Não foi capaz de resolver. Houve uma geração seguinte, criou-se uma saída pela economia, que foi liderada por Juscelino com o auxílio de Celso Furtado. O problema é criar um desenvolvimento no Nordeste econômico que diminua a desigualdade com São Paulo e o Sul. Nenhum momento se pensou, se trabalhou a ideia de que talvez o problema fosse falta de educação. Talvez o problema fosse o Nordeste não ter uma massa crítica de ciência e tecnologia que permitisse elevar o nível de vida, inclusive de enfrentar o problema da estiagem. Ou porque com a ciência a gente consegue reduzir a estiagem, ou porque com a ciência a gente não precisa ter uma dependência tão grande em relação às chuvas. Não se pensou. Já imaginaram se todo o dinheiro gasto no Nordeste, a partir do projeto de Celso Furtado, tivesse sido investido na educação, no desenvolvimento de grandes universidades, na formação de grandes institutos de ciência e tecnologia, como fizeram na Califórnia, como é feito em Israel? Por que é que nós não pensamos nisso? Porque nós, brasileiros, não damos a importância de vida ao maior de todos os recursos que um povo tem, que são os cérebros dos seus habitantes. A terra é importante? É, mas não é o fundamental mais no mundo moderno. É o cérebro. Nós não demos importância. Mas o mais grave é que não demos no Nordeste nem demos no Brasil. E o que eu quero falar hoje, Sandro, é ler aqui um editorial do jornal O Estado de São Paulo, do sábado passado. É um editorial que repercute um documento da máxima importância. Esse documento, que é publicado pelo movimento Todos pela Educação, é um raio-x do futuro do Brasil. Raio-x do futuro. Porque se você quiser ver como é o futuro de um país, olhe como é a sua escola pública no presente. Um corpo passa pelo raio-x, você diz a doença que você tem agora. Mas uma avaliação da situação da educação no país mostra o país que a gente vai ter no futuro. E esse documento, de pessoas sérias, lideradas pelo Dr. Gerdau, grande empresário, que é auxiliar da presidenta Dilma, aqui mostra a tragédia que nós estamos vivendo depois de quase 30 anos de democracia, depois de 20 anos de governos social-democratas de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, depois de 10 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. O editorial, que transcreve apenas resumidamente o que aqui está, começa dizendo: criado por educadores, pesquisadores, empresários e gestores públicos com o objetivo de elevar a qualidade do sistema de ensino do país, o movimento Todos pela Educação desenvolveu vários mecanismos de avaliação para saber se as políticas educacionais estão surtindo efeito. Além de identificar escolas com bom desempenho, para verificar se os métodos pedagógicos por elas adotados podem ser disseminados para toda a rede do ensino, o movimento Todos pela Educação estabeleceu metas de produtividade para 2022, ano do bicentenário da independência. E, periodicamente, o movimento divulga relatórios sobre a situação de cada uma dessas metas. E vejam a tragédia que nós temos, senador Aloysio. Uma das metas prevê que todas as crianças estejam na escola em 2022. Veja como estamos atrasados. A meta é de que tenhamos todas as crianças na escola em 2022. 2022. A maior parte dos países do mundo, com potencial razoável como o nosso, já tem todos na universidade, senador Aloysio. Já tem todos, senadora Vanessa, na universidade. A meta deles hoje não é mais crianças na escola, porque já cumpriram. O deles é grande centro de ciência e tecnologia, na área da neurobiologia, da informática, da nanotecnologia, da pesquisa espacial. Eles estão na área da pesquisa espacial, da nanotecnologia, da biotecnologia, e nós querendo colocar todas as crianças na escola. Será que a gente não se dá conta do atraso que isso representa? Mas é mais grave, senador. Essa meta ridícula, de tão modesta, de ter todas as crianças na escola em 2022, não está sendo caminhando bem. Nós não estamos caminhando na direção de cumprir a meta, como eu vou mostrar daqui a pouco. Uma segunda meta estabelece que toda criança esteja alfabetizada até os 8 anos. Vocês já pensaram que meta modesta, ridícula de tão pequena, já entrando no final do primeiro quarto do século XXI, que vai ser em 2022, a gente tem toda criança aprendendo a ler aos 8 anos. Isso quer dizer que muitas crianças que ainda vão nascer não vão ter atendidas as suas demandas educacionais. Porque 2022, aos 8 anos de idade, vai estar a criança que nasceu em 2014. 8 anos!
Permite uma parte, senador.
Um minuto, senador, com todo prazer. Para ver como isso é um atraso, quantas crianças de classe média e alta brasileira esperam para aprender a ler aos 8 anos? Quantas? Aprendem muito antes. Nós temos como meta para 2022. Isso é uma vergonha. Isso é uma meta vergonhosa. Mas mais grave é que não estamos caminhando para cumpri-la. Não estamos. Quando a gente analisa a meta, como esse documento aqui, imparcial, de gente séria, mostra, o que a gente, pegando o que a gente quer em 22, analisemos onde deveríamos estar em 2011. E eles vão mostrar que nós estamos aquém da meta. Ou seja, em 2022 não vamos cumprir essa meta. E é fácil dizer o porquê, entre outras razões. Agora mesmo, está aqui um documento que eu vi em que o ministro diz que está discutindo com os secretários para que essa meta possa vir a ser alcançada. Caramba, discutindo com os secretários mostra falta de interesse, mostra falta de prioridade, mostra o descompromisso do governo federal. Porque nos outros assuntos, eles não ficam debatendo com os secretários, eles tomam a decisão e fazem. Na hora de salvar a indústria automobilística, não houve reunião com os secretários da Fazenda do Brasil. O presidente da República, o presidente decidiu fazer uma exoneração para vender mais carro. Mas para colocar as crianças aprendendo a ler aos 8 anos, o ministro diz, nós estamos conversando com os secretários. E nós, enquanto conversamos, tem menino e menina nascendo, tem menino e menina chegando na idade da escola, ficando fora da escola, ou entrando na escola e saindo outros do tempo, ou ficando na escola um pouco mais de tempo e sem aprender o que precisa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Senador Aloysio, com todo prazer.
Senador Cristóvão, que Vossa Excelência ocupa a tribuna e faz um alerta. E esse seu alerta não podia ser mais oportuno em relação a esta abdicação da exigência que uma sociedade que aspira a ser uma sociedade que propicie o desenvolvimento integral às pessoas, abdicação dessa exigência está prestes a se consumar. Porque nós temos, na nossa hora do dia, uma medida provisória, tratando de educação, a qual foi apresentada uma emenda, a emenda do senador Álvaro Dias, propondo exatamente aquilo que Vossa Excelência propõe, que a alfabetização comece aos 6 anos de idade. Essa emenda foi proposta, a medida provisória, que está na ordem do dia, e foi rejeitada na Câmara. Vossa Excelência faz um pronunciamento quando nós nos preparamos para votar essa medida provisória no Senado. Se Vossa Excelência, com a autoridade que tem, levar ao presidente Renan a sugestão, e creio que estará falando em nome de todos nós, para que esta medida provisória seja deliberada pelo Senado com a maior urgência, haverá tempo para que ela retorne à Câmara e a Câmara aprecie a modificação que o Senado vier a introduzir. Porque o prazo para perda de eficácia dessa medida provisória só expira em abril, de modo que nós teremos tempo de fazer essa correção, aprovar a emenda, que é uma exigência nacional, e sem prejuízo da validade da medida provisória, pois teríamos tempo para que a Câmara voltasse a examiná-la quando saísse daqui. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência é um alerta oportuno, e Vossa Excelência, repito, tem autoridade moral, intelectual e política para diligenciar, junto ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, para que essa votação possa ocorrer em tempo. Muito obrigado.